Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 392 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos debater, claro, o evento mais importante do último fim de semana. Arcelino Popó Freitas contra Júnior, o dublê do Vin Diesel. Teve MC Livinho contra Dinho. Teve também o querido... Quem mais lutou, Carrano? Me ajuda.
Pô, aí tu me apertou sem me abraçar.
Não, quem mal lutou? Não sei, porra, teve...
Eu sei que o Marcel Adur lutou.
Pobre louco que nocauteou o Rei Physique num duelo acompanhado por exames antidoping.
Chamaram pra porrada, não teve isso?
Não vi. Teve?
Eu vi, cara. Como é que chama esse Ítalo? Como é que chama esse cara?
O comentarista das pegadinhas.
Sim, exatamente, das pegadinhas, exatamente. Ele te chamou pra cair na porrada aí, cara. Eu vi esse negócio. Você, Renato Rebelo. Você é o Renato Rebelo, né?
Sou, mas o que eu tenho a ver com isso?
Eu sei que ele te chamou pra porrada. Fight Music Show 4. Ah, Renato, o Nano tá ficando mais barato. Não tá ficando mais barato. Olha. Às vezes aí, ó, ninguém mandou pôr filho no mundo, agora vai ficar precisando de dinheiro?
Quanto será que eu tiro numa besteira dessa, Carrano? Você que paga bolsas a atletas. Quanto eu posso pedir pela minha penetração na sociedade brasileira?
A sua penetração, a gente tem que ver como é que tá seu ânimo, né? Pra calcular a sua penetração, mas o olha, não, dá pra pedir. Ah, Renato, 6 dígitos dá, pô. Pode pedir 6 dígitos.
Sério?
Sério, pode pedir 6 dígitos, pô.
Animei, hein?
Assim, liga pra ele aí, fala com ele. Só que não é luta agarrada, não. É boxe, tá?
Será que a gente pode fazer um acordo que nem o acordo do Júnior Dublê com o Popó, que saiu no jornal Metrópolis hoje, cara?
Que acordo de
pegar leve, coisa lamentável. Não, eu tô brincando. A gente vai falar mais sobre Max Holloway e Volkanovski, o futuro do Max Holloway. Tem também o UFC Paris no fim de semana que vem e as lutas principais. Pais do fim de semana, o time caseiro esfalcado, porque só temos hoje ele, Lucas Carrano, que tá no projeto aí a todo vapor, né, jogando carvão no projeto Looking for a Parça. Carrano, como é que foi a atualização essa semana? O que você está fazendo para se aproximar do menino Neymar e servi-lo na Arábia Saudita? Boa tarde.
Boa tarde. Renato, amigo sexto round, cara, essa semana o look for a pasta foi uma vergonha. Eu tô, inclusive, eu tô me preparando que eu vou pra França, porque o Brave tem um evento logo depois, não é? Esse é dia 2, o Brave tem um evento dia 7, vai ser em Nantes, só que é um pouco longe, né, de Paris.
Nesse momento, Carrano, eu te dou razão de ter abandonado o sexto round, né, porque a gente não te mandava nem pra Nova Iguaçu, você tá indo pra Nantes na França, né? Cara, você fez bem, parabéns, Carrano, eu teria feito mesmo.
E aí, cara, eu tô me preparando pra ir e aí, por conta disso, a gente é semana antes de luta e tal, a gente tem muita coisa pra resolver. Tava com o pessoal que vai fazer a transmissão lá, é o mesmo canal até do UFC, a RMC, né? E a gente
comprou várias coisas com ele. Carrano?
Não vou, Renato, o pessoal já tá comendo aqui.
Que pena, hein, Carrano?
Tenho recebido ameaças, inclusive, no meu inbox, por conta disso, por conta da forma como o senhor anda me maledizendo. E assim, não é nem me maledizendo, é expondo publicamente a minha incapacidade enquanto gestor, Carrano, de
broadcast. Se a gente lançar broadcast no Instagram do Brave, hashtag Brave no sexto round, ou até xingando o Sheik, será que funciona? Melhor não, né?
Se xingar ele, não. Se quiser lançar a hashtag, tudo bem, mas se xingar, não xinga, porque senão, inclusive, eu perco meu emprego, pelo amor de Deus, não façam isso.
Talvez você perca até a cabeça, né, Carrano? Dependendo. Exatamente. Do humor.
Não, se eu perder o emprego, tá bom. Mas aí tá, pô, o projeto Look for a Pasta foi pro cacete, a semana não fiz nada. Mal fiquei sabendo aí que o Ney treinou, o pessoal ensinaram as palavras de português o cara, e decepcionado com, você falou de penetração, decepcionado com a penetração da mensagem do sexto round, porque eu imaginei e nosso público ali de Santos, São Vicente e Mediações, teria pelo menos alguém que estudou com o Neymar. Alguma pessoa, não é possível que o nosso público inteiro não tenha uma pessoa que conhece o Ney. Pode ser o Neymar pai, o Neymar filho ou o Neymar Espírito Santo, tanto faz, ninguém, não tem uma pessoa. Não recebi nenhuma indicação de como me tornar amigo do Neymar, o que é uma pena. Conto com vocês, no entanto, para que nas próximas semanas o Looking for a Parça seja um sucesso.
If you have a dream in your life, go ahead! It's impossible!
Carrano, vamos ao que interessa, né? A menina Erin Blanfield teve uma excelente performance contra a Tayla Santos, que, por um fio de cabelo ali, não foi campeã peso mosca em julho de 2022. A luta com a Valentina Shevchenko foi mais fácil do que com a Erin Blanfield. Então, a minha pergunta é, a Erin Blanfield vai ser campeã dessa categoria, Carrano?
Cara, ficou com uma...
24 anos, né? Finalizou a Jessica Batistaca e decisão unânime na Tayla Santos.
Pois é, ela tá vivendo grande fase, né? Se eu não me engano, uma derrota só na carreira, derrota apertada pra Therese Cortez. Vem voando aí, no, invicta no UFC até esse momento. Você falou bem, a luta, dá pra gente dizer que a luta da Tayla Santos com a Valentina Shevchenko não foi tão difícil quanto a da Erin Blanchfield, que é ou, talvez aí o nome pra chegar nas cabeças dessa categoria peso mosca. É, puta, cara, eu tô pensando aqui agora se eu vou ser ousado ou não ao dizer que ela vai ser campeã, mas eu vou te falar uma parada, pela idade e pela forma, depois que a Valentina, que tinha toda a pinta de campeã dominante e tal, perdeu, e depois que perde uma, mesmo que volte, não vai ficar o resto da vida, eu vou dizer aqui que essa menina nascida em Elmwood Park, New Jersey, nos Estados Unidos, em 1999, meu Deus do céu, já tinha visto o Brasil ganhar e perder uma Copa a essa altura do campeonato, já tinha aprendido a fazer até conta de multiplicação nessa época. Mas enfim, a Erin Blanchfield...
Já tinha transado, Carrano?
Não, Paulo, 9 anos de idade, que isso, Renato? Não sou depravado, não. Calma aí. Mas a Erin, você provavelmente,
pelo visto... O Brad Pitt perdeu a virgindade com 0 anos, né?
É, porra, eu não vou nem perguntar a você, Renato, porque a resposta pode ofender o nosso público, que é muito sensível. Mas a Erin Blanchfield tá com tipo sim, que vai disputar esse cinturão em breve e tem tudo pra se tornar campeã.
E aí, você dá o title shot pra quem? Pra Erin logo ou pra vencedora de Manon Fiorro, a besta francesa, né? Que luta no Fight Night agora, né? Paris, com a Rose Namajunas. E aí, a Rose tem nome. A Manon Fiorro também tá numa frase que só perdeu a estreia dela no MMA, uma decisão dividida, coincidência, né? Pra Lia McCourt, né? Lutadora do Bellator. Depois, uma besta, trem desgovernado, venceu a Jennifer Maia e a Kathleen Chukagian em sequência. Se vencer a Rose Namajunas, fala mais alto do que a vitória da Erin Blanchfield sobre a Tayla Santos?
Eu acho que sim. Eu acho que a próxima a disputar o cinturão vai sair dessa luta aí, que é a luta co-principal, né? Do evento do próximo fim de semana. Então essa categoria tá mais ou menos, mas, até pelo timing, a Erin Blanchfield se colocou a uma vitória. A próxima luta dela já deve ser um title eliminator. Poderia ter sido em qualquer uma dessas duas rodadas. Bater a Jéssica Batistaca ou a Tayla Santos é credencial suficiente para disputar o cinturão. A grande questão aí é justamente a presença dessa luta entre Manon Fiorro e a ex-campeã, né, Rose Namajunas, que deixa esse duelo do UFC França como o grande title eliminator. Mas é essa na sequência, a vencedora dessa luta na sequência, e a Erin Blanchfield fazendo um title eliminator na próxima rodada, quem sabe disputando o cinturão, caso vença, obviamente, a próxima rodada também em 2024.
Ô, Carrano, e o Giga Chikadze, hein? Ele que foi um dos grandes baldes de água fria do ano passado, porque depois que ele nocauteou o Cub Swanson e o Edson Barbosa, parecia que era o craque da trocação, o striker de elite, que poderia vencer qualquer um em pé nessa divisão. Só que aí levou um pau do Calvin Kattar, né? Em 5 rounds, perdeu quase todos os rounds e ficou 1 ano e meio parado. Agora, ele acabou de fazer 35 anos, venceu o Alex Caceres, pô, foi bem, levou a melhor em pé, como se te esperava e tal, mas não deu cabo do Alex Caceres, né? Não tirou pra nada nem nada. Continua numa posição alta no ranking, ao 10º, mas parece que não mudou, né? Porque o Caceres também era desranqueado. Você acha que nessa batida fica difícil, né, Carlos? Ele tem que o quê? Aumentar a frequência, ele que é grande pra categoria. Você ainda bota fé no futuro do Ninja?
Ele é um, puta trocador, de fato. Tem que dizer aqui também, o Alex Caceres fraturou o braço, né, nessa luta. Bloqueou um chute ali e fraturou o braço. Depois, acho que até o Chikadze estava no hospital também, foi lá visitar ele. Acho que eles postaram uma
foto. Pois é, né? Então, a decisão no Caceres com o braço quebrado.
Pô, com um braço, com 3 membros, né? Então, assim... Enfim, eu não vou fazer mais comentário sobre membro de ninguém. O Giga Chikadze, achei complicado, né? A gente não sabe, depois ficar fazendo conta com o membro dos outros aí é difícil. O Giga Chikadze perdeu o vapor, né? Vamos dizer assim, se fosse um motor a vapor, ele perdeu um pouco de força. Veio parecendo que ia atropelar todo mundo e a decepção desacelerou o georgiano forte. Eu acho que ele tem condição de pelo menos dar outro tiro pra tentar disputar o título ou chegar mais perto lá das cabeças. Não acho que é um cara que vá conseguir ou lograr êxito, né? Pra citar um colega meu de rádio aí quando eu comecei a trabalhar lá em Divinópolis. Mas não acho que ele vai ser bem sucedido nessa empreitada. Porém, ele tem outra oportunidade, mas pra isso vai ter que trabalhar mais. Parece que a ressaca dessa derrota foi muito forte e acabou refletindo um pouco também na atuação dele contra o Cacete. Que sim, foi importante voltar a vencer. É sempre importante conseguir o resultado. Mas de fato, não ficou a mesma impressão daquele Giga Chikadze com pinta de devorador de mundo, não.
Então, também fiquei com a mesma impressão. E na luta, a luta principal foi ruim, pra dizer assim, a verdade, né, Carrano? Anthony Smith e Ryan Spann, resultado contestável, luta morna, monótona. Mas o que a gente pode repercutir aqui é o barraco que se instaurou entre Anthony Smith e Glover e Alex Poatan, né, o Carrano? Por favor, comente.
O Anthony Smith e o Poatan, que, cara, foi um negócio assim, meio do nada, né? E eles estão até agora, tá? Eu acho que a gente começou a gravar o podcast.
Estão batendo, só pra contextualizar, o Anthony Smith também é comentarista do UFC, né?
Sim.
E ele basicamente disse que o Poatan, com 93 quilos, não ia ser tudo aquilo, não botava mais medo em ninguém, usou até umas palavras, tipo, frango, alguma coisa assim. Sim. E o Poatan, pra dar o troco, né, foi comentar a luta do Anthony Smith no seu canal no YouTube e desceu o malho, Carrano.
Cara, o Poatan, essa personalidade do Poatan é muito boa, ele tem que continuar, ele tem uma presença de espírito absurda. O Poatan, ele falou uma parada, eu tô tentando ver se eu puxo aqui, não tô conseguindo encontrar. Acho que ele falou alguma coisa assim, o Poatan era um cara muito grande, com 83 quilos, e com 93 ele é normal. Ele não vai ser nada assustador, não, ele vai ficar normal, vai ficar parecendo um frango no meio pesado. Acho que foi tipo isso. E o Poatan falou assim, meu irmão, não sei porque que você fala mal de mim, você é comentarista, fala muito, tá, não sei o que, tá mais preocupado.
Vou ressuscitar Eurico Miranda. Você é jornalista ou jornaleiro?
Contra tudo e contra todos, o respeito voltou. E aí ele falou, e porra, pegou forte na ferida, né? Porque o Smith não fez uma grande luta, fez uma luta morna, né? Contra o Ryan Spann. E aí ele falou, pô, bicho, você tava lá, era reserva de luta do Glover, ganha mais destaque pelas merdas que você fala do que pelas lutas que você faz, e você quer vir falar de mim e tal, não dá pra te levar a sério. E os dois
Foi de frustrado pra baixo, né? Foi aí
pra baixo. Não, falou com ele, eu tô ganhando dinheiro e você não. Mano, foi assim. Ele começou respondendo e terminou a 100 por hora. Foi lá em cima, não parou, não.
E o Fight Music Show, hein, ô Carrano? O que você me diz sobre Popó e Júnior Dublê? Por favor.
O Vin Diesel, faltou ali o falso Vin Diesel. Falaram com ele que seria uma cena de ação do Velozes e Furiosos. Ao melhor, você sabia disso? Você sabia que o The Rock e o Vin Diesel, eles não se falam, né? Eles não são, têm problemas.
Não,
e eles têm
um acordo. Dentro,
não, eles têm um acordo. Falou sério. Eles têm um acordo que se eles lutarem no filme, ninguém pode perder, porque senão diminui a persona. É o ego humano, é uma coisa maravilhosa. E eu acho, por que eu trouxe essa curiosidade, esse fun fact, de que nem o Dominic Toretto, nem o Hobbs podem perder numa luta no Velozes e Furiosos se eles estiverem de lados opostos. É que eu acho que o Júnior Dublé achou que tava entrando num esquema parecido com esse.
Me parece. Você viu a entrevista ao Portal Metrópolis, ô Carrano?
Pois é, acabou de sair, né?
Ah, e tá pedindo revanche. Tá pedindo revanche e diz que na próxima vai meter a porrada sério no Popó. A palavra sério é maravilhosa, né? E ele diz assim, abre aspas, a gente tava combinando, troquei uma ideia direto com ele de fazer uma apresentação de boxe. Você pode ver que eu nem fui pra cima com tudo. Aí do nada o cara veio pra cima de mim como se fosse ganhar um cinturão. Ou seja, né? Pra justificar a derrota em um minuto, ele basicamente confessou que tava querendo fazer o público de trouxa, né, cara?
Aluvinha.
É uma grande estratégia essa, né?
Porra, e não tem como ficar bem, né? Porque, pô, vou ser honesto, antes de saber desse combinado, eu já tinha hoje mais cedo, tava com um único colega de trabalho brasileiro meu, João Vitor, conversando com ele, falei assim, pô, bicho, o Popó também é foda. Vai lá, mete a porrada no cara, o maluco é um civil, o Popó vai pra cima dele, parecendo um prato de comida, arrebenta o cara, nem pra dar um... Ficou meio tipo Vitor no Holyfield. Só que o Holyfield é lutador, né? Só que tava velho. Mas enfim, falei, pô, ficou meio, né? Não ficou tão legal. E aí agora, o cara ainda vai e fala que tava querendo enganar o público. Falei, mano, como piorar uma coisa que já não tava muito legal, né? Revanche, você assistiria, Renato, a revanche dessa luta?
Eu tô querendo ver o que o CEO do Fight Music Show, Mamá Brito, vai tirar disso aí, né? Será que teremos uma revanche imediata ou já passaremos adiante com um Popó e Kleber Bambam, Carrano? Qual que você acha que vende mais pay-per-view?
Eu acho que vai passar direto pro Kleber Bambam, vai levar a Maria... Como é que chama a boneca lá? Não sei, vai levar ela de córner. Maria... A machimbalaia de corne e o... E o Vin Diesel, nosso querido Mark André Vin Diesel, vai acabar enfrentando o cantor Naldo, que dessa vez teve isso também, né, na declaração dele.
Ele, teve?
Ele falou, salvei a luta, porque o Naldo não quis lutar, falou, pô, salvei a luta e tu me enche de porrada, teve um momento assim também. O que eu quero dizer é o seguinte, contudo, foi uma grande forma de se manter aí
nas
manchetes. Ah, eu fiquei muito interessado, não assisti, porque, pô, não ia ficar de madrugada trabalho domingo, gente. Mas, nesse momento agora, pós-eventos, estou muito entretido, então parabéns a todos os envolvidos.
É verdade, e mexeu com o meio dos gamers, né, que teve um rapaz lá do Counter-Strike, mexeu com o meio da maromba, a luta do pobre louco com o Rei Physique.
Então, a luta dos que não veem o sexto round, né? Os caras não veem o sexto round, né? Se assistisse o sexto round, eles saberiam o quê? Que massa muscular cobra o preço em oxigênio.
Mas aí foi o primeiro round, foi no primeiro round, então tá tudo certo. Mas vamos passar aqui, Carrão, no Max Holloway e Zumbi Coreano, deu a lógica, né? Eu falei que esse resultado era dos mais previsíveis, e o que mais me chamou a atenção, além da aposentadoria, foi a forma como o Zumbi Coreano caiu atirando, né? Porque se os dois primeiros rounds ele lutou num passo normal, estudando, e no terceiro ele falou, meu amigo, perdeu de um, perdeu de 10, né? Tudo ou nada, vamos ver se eu pego uma mão aqui. E foi pra cima que nem um maluco, acabou sacrificado, mas bonito. Eu achei poético esse fim do Zumbi Coreano, e que teve uma carreira muito bacana, né? Disputou o cinturão duas vezes, Carrano.
Sim, cara, eu queria fazer um comentário aqui, só que não quero ser injusto. Eu sei que o Zumbi Coreano é coreano, porque tá no nome dele, certo? Mas esse momento dele me lembrou algo da cultura japonesa, que é próxima, mas não é a mesma, que é o seppuku, né? Ou o harakiri, que é...
Não se gostam, inclusive, né, Carrano?
Sim, guerra e tudo mais.
A história lá do Sexyama, do Akiyama, que nasceu na Coreia do Sul e disputou Olimpíada pelo Japão, o campeonato pelo Japão, e que odeiam ele na Coreia do Sul, né?
Sim,
até participou do Netflix lá da Coreia. Foi bem, inclusive.
A FIFA tentou juntar, né? Ver se dava uma amizade aí na Copa de 2002. Não sei se deu muito certo. Mas, enfim, a lembrança que eu fiquei é isso, né? Que era o harikari, né? Que é o... Eu falei harakiri? Enfim, que é o sacrifício samurai, né?
Aromate.
O frito com Hot Philadelphia, mas que é essa morte, né, do samurai honrosa. Me pareceu um pouco isso, assim, a sensação que eu fiquei com o Zumbi Coreano, com o perdão dessa digressão e dessa licença poética que eu assumi, foi essa, de que ele já entrou meio ali sabendo que não tinha muito o que fazer, era provavelmente uma das últimas lutas dele, se não a última, e na hora que viu que não tava, porra, nada tava funcionando, ele falou, amigo, deixa eu ter, sabe, deixa eu partir em grande estilo, sabendo que essa vai ser meu último momento aqui. Foi por tudo ou nada, não, realmente não tinha armas para poder vencer o Max Holloway na bola, e deu um show pro público para deixar uma última boa impressão. É, sem dúvidas, um dos lutadores mais carismáticos da sua geração, mesmo sem ser muito comunicativo. O apelido ajuda muito, né, cara? É engraçado que vai contra todas as regras, né? Um apelido longo, o Zumbi Coreano, não é fácil de falar,
mas é mais fácil do que Shang Tsung Yang, né?
Sim, Shang Tsung poderia ter sido Mortal Kombat e tal, mas ainda assim é isso, a prova de que esse carisma dele e essa forma de lutar também, que acho que basicamente foi o que transformou ele nessa entidade, né, do MMA, foi muito, muito marcante pro público que acompanhou essa carreira do Zumbi Coreano. E por fim, a única coisa que a gente lamenta é que a guerra da Coreia, né, que, lembre-se, segue ativa, embora não haja conflito armado direto, mas estão em guerra ainda as Coreias, acabou tirando alguns dos melhores anos da carreira dele, né? Ele teve de deixar...
Quatro anos.
Ele teve de deixar
27 e 31.
Para servir no serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, que inclusive é um tema que sempre vem à tona quando a gente fala de atleta profissional coreano, né? Na Copa do Mundo, volta e meia, os caras falam, tava todo mundo desesperado para ganhar uma medalha para pular fora do serviço militar obrigatório. E tal, e ele foi um cara que, assim, a época que ele poderia ter brilhado, de fato, o grande momento que poderia ter sido a carreira dele, ficou largado aí no conflito entre as Coreias.
É verdade, Carrano, mas aí a gente...
Talvez vai ser contada essa história no documento queixo no futuro, desculpa, é só porque...
Bom assunto. Só que a gente tem que falar sobre o Max Holloway, né? E agora? Eu citei na minha resenha que não tem nenhuma luta inédita no top 10 pra ele, a não ser o Josh Emmett, que vem de derrota pra quem que é o Josh Emmett? Pro Topuria, e o Giga Chikadze, que é o décimo do ranking, que vem de vitória. E aí o que que você faz? Espera. O Holloway tem esse poder, né, de só esperar. Ele pode só esperar e ver a carreira carreira passando, já está com 31 anos. Ele pode topar o alto risco e baixa recompensa de pegar o Giga Chikadze, que é um striker extremamente competente, né? Não sei se seria uma boa ideia. E, principalmente, torcer demais pro Ilia Topuria, né? Porque o Ilia Topuria... Ah, mas aí ele vai ter ganho o Volkanovski duas vezes, né? Então, não sei se esperar pelo Topuria, que seria uma renovação lá no topo, e o Holloway como primeiro do ranking teria um title shot, mas aí tem o timing de duas lutas, né? Porque sendo o número um peso por peso, o Volkanovski vai ter revanche imediata. E aí? Ele espera esse tempão, pega o Chikadze, eu sugeri ele subir peso leve, mas não vai acontecer, né? Ele já teve chance e não pensa em fazer isso. E aí, o que você faria se você fosse o Max Holloway?
Cara, se eu fosse o Max Holloway, eu ligaria pra chefia e falava assim, cara, como é que a gente... O que eu tenho que fazer pra gente resolver essa situação? Porque é curioso, né? A situação do Max Holloway.
Você é o empresário dele. Vamos lá. Calça o sapato do empresário do Max Holloway. Eu sou o matchmaker. Eu sou o Sean Shelby. Eu chego pra você, meu querido Carrano, temos três opções. Opção A, Giga Chikadze. Opção B, Movsar Evloev. E opção C, uma super luta com o Beneil Darius. Qual que você escolhe?
Eu provavelmente escolheria uma super luta com o Beneil Darius, talvez valendo um title shot, se houvesse a promessa de title shot no peso leve, mas eu acho que eles vão acabar pegando uma luta contra o Giga Chikadze ou o Josh Emmett, tipo, alguém que o vale ali do top 10 dos pesos penas, mas já pensando em ou enfrentar o Ilia caso ele venha a vencer o Volkanovski duas vezes, ou já pensando em lutar contra o Volkanovski uma quarta vez lá pro metade ou final de 2024. Então acho que as lutas do Max Holloway agora, elas vão ser bem espaçadas por conta disso. Depois que aconteceu com o Arnold Allen, eu não acho que o UFC vai ficar, pô, vai dar nenhum prospecto pra ele, porque é matar um cara que tá subindo e um rosto novo na categoria. O Max Holloway, ele é vítima de duas coisas. Além do Alexander Volkanovski, que é o principal algoz dele, ele é vítima do próprio sucesso. A situação dele é muito única. Cara, a gente sempre falou do número 2 incontestável, número 2 incontestável, número 2 incontestável. Isso já aconteceu muito na história do UFC. Mas eu posso estar sofrendo de recency bias. Como é que eu explico isso? É
viés do mais recente.
É, viés de recente, né? Tipo assim, de estar pensando uma coisa que está acontecendo agora e me parecer muito fresco. Mas não me vem à cabeça, ou não me recordo, de nenhum caso de alguém que tenha ficado numa sinuca de bico tão grande quanto o Max Holloway tá. A gente teve outros lutadores que ficaram travados porque eram campeões dominantes que sempre ganhavam deles, mas a situação do Max Holloway parece única, ou pelo menos destacada dentre esses grupos aí na história do UFC. É isso, ele não ganha do Volkanovski, que ganha de literalmente todo o resto.
O cartel dele contra o Volkanovski é 0-3 e contra o resto da divisão é 18-0. É literalmente isso, né?
É bizarro.
É bizarro e...
Os matchmakers não sabem o que fazer, porque não é algo comum. Se você olhar, como eu falei, não é uma coisa que acontece. Eles não estão preparados para lidar com esse tipo de situação, né? Não tá no chip do matchmaker também um cara que vai ganhar de todo mundo, menos de um cara só.
Eu admiro a persistência do Holloway, né? Você abre aspas aqui para ele, que ele disse na coletiva de imprensa. Estou aqui para ser incontestável, continuar sendo incontestável. Vou continuar rastejando, abrindo meu caminho até o topo da montanha. Ninguém vai me impedir de chegar lá. É um homem numa missão, né? Possuído que, assim, de novo, se o Alexander Volkanovski bate o Ilia Topuria, meu amigo, não tem o que fazer. Vamos botar o Volkanovski contra o décimo do ranking? Contra o décimo primeiro? Vai ser a quarta luta com 0-3 no placar. Não tem o que fazer. Simplesmente, você pode até fazer o seguinte, né? Você sobe o Volkanovski pra disputar o cinturão de novo, dos leves, e aí faz Holloway versus o Chikadze ou o Evloev, valendo um title shot seguinte. Mas, cara, pode chegar num ponto que não tem mais jeito. Os dois já venceram todo mundo. E aí ele é inevitável como o Thanos, né? O Max Holloway não tem jeito. E eu, de um certo ponto, eu admiro essa intransigência dele de fazer tudo necessário pra ter o cinturão dele. E realmente é um atleta histórico, né? O Max Holloway...
Se ele ganha, já pensou?
Pois é. Imagina, cara,
da quarta vez, da quinta vez, sei lá, não sei se vai ter quinta, mas talvez não, porque o tempo não ajuda, mas se ele ganhar da quarta vez, mano, é um negócio assim, assustador, né? O cara que vai e bate, insiste, e pô, ele já foi campeão, já tinha sido campeão antes, então, em tese, a fome não necessariamente está ali, né? Não está correndo atrás de nada inédito. É uma capacidade de se motivar e de se manter motivado.
Ainda mais se a gente lembrar, Carrano, que a terceira luta entre eles foi a única com resultado incontestável.
Assim,
o Volkanovski sobrou. O Volkanovski sobrou na terceira luta, mas nas duas primeiras, não. Nas duas primeiras foi por detalhe. Teve muita gente que marcou a luta pro Holloway. Mas se depois dessa terceira encontro, que não foi contestável, o Max Holloway conseguir, porque como é que você vai reinventar o jogo, né? O jogo dos dois já tá completamente mapeado. É. Eles se conhecem muito bem. Enfim, seria realmente um caso absolutamente inédito na história do MMA. Você já falou sobre isso em algum lugar, não lembro, né? De estar um 0-3,
né? Então, eu acho que eu peguei os dados pra passar. Não sei se é porque casaram essa luta uma vez e ela não chegou a acontecer, ou foi a do Moreno com o Davis. Eu lembro que eu tinha pegado esse dado pra te falar todas as vezes que teve uma quarta luta, né? Entre os lutadores, que é muito raro. Teve Tim Silvia e André Arlovski, mas não foram todas no UFC. Teve essa do Moreno com... Mas nunca teve alguém que perdeu tudo assim e ainda assim foi lá e conquistou uma quarta luta contra o adversário. Pelo menos não nas grandes ligas, né?
É verdade. É uma rivalidade histórica que não tá com nenhuma cara de que será interrompida, né? Porque o Volkanovski vai ser favorito contra o Topuria da mesma forma. E o Topuria é bem jovem, né? Tem 25 anos, não sei se tá no ponto ainda de vencer o Volkanovski. O único ponto fora dessa curva aí é o Topuria pegar, vencer e chacoalhar tudo e mudar o curso da história. Vamos ver se acontece. É uma luta bem interessante também, que deve pintar talvez no último pay-per-view do ano ou no pay-per-view de janeiro. Mas, Carlano, só pra gente embalar aqui, tem o Fight Night de Paris no próximo sábado. A gente já falou um pouco sobre Rosina Marrunas e Manon Fiorot, mas tem também o menino Cirilo, né? Cirilo Gane contra o Sergei Spivak, com Tom Aspinall na primeira fila já confirmado para assistir em loco. E aí, você acha que o Cirilo Gane ainda tem clima para voltar ao topo depois da derrota pro Francis Ngannou e principalmente pro John Jones? Ou você acha que o próximo a chegar ali no bolinho para incomodar o campeão é o Sergei Spivak?
Cara, essa é a chance do Sergei Spivak, né? O Moldavo tem que... A gente fala bastante dele, né? Já tem um tempo aí que a gente tá sempre falando do Sergei Spivak e ele teve aquela derrota pro Tom Aspinall, né? Se eu não me engano, acho que é uma derrota aí mais recente que ele teve, mas é a grande oportunidade dele. Eu ainda dou vantagem para o queridão Cirilo Maria Joaquina, eu te amo.
Aquele que tem preguiça de treinar a luta agarrada, sim, né?
O cara
que não era brincadeira, e não era mentira não, hein?
Sim, o cara que falou uma barbaridade. Sabe aquela barbaridade que você escuta e fala... O pessoal brinca muito que é que nem o pedestre quando tá atravessando a rua e o carro tá vindo, ele olha e fala assim, ele tá me vendo, ele não é doido. É o Cirilo Gane, né? Não, eu não vou treinar a luta. Ele fala um negócio desse e fala, não, o cara não é doido de falar um negócio desse, isso é verdade. Sim, ele era doido. Ele realmente não treina chão. Mas ele me parece ser um caso que, apesar desse gap enorme no jogo dele, a técnica dele em pé, ela dá uma vantagem muito grande. Ele desanimado, ele sem treinar chão, ele ainda tem um nível que é muito alto. Não sei... Pode tomar uma piaba do Spivak aí e beleza, vai com Deus o Sergei Spivak, que também acho que vai acabar ficando pelo caminho. Na comparação, não acredito que vá, que é um futuro campeão. Mas o Cyril Gane me parece ser um daqueles casos que, mesmo desmotivado, na técnica ele se supera, e esse evento é bom a gente lembrar, em casa, né? Ele vai estar com o apoio da torcida, o pessoal vai estar ali gritando, alele, ble. Então provavelmente acredito que ele vai estar um pouco melhor aí pra poder parar o cara da Moldávia.
Pode vir, irmão, mas vem online, compadre. Tá pronto.
Bom, é isso, Carrano. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Queria saber qual é o abraço da cobrinha essa semana e eu suspeito que seja alguma coisa relacionada ao Fight Music Show, Carrano. Você não gosta do... Por que você não gosta do entretenimento, entretendo o povo, Carrano?
A CZ do Fight Music Show era sempre o que eu fazia. Esse evento aí ficou sem resenha porque eu não tava fazendo resenha mais, senão tinha verdade. Tido. Mas, cara, eu tinha tentado preparar outros abraços da cobrinha, falar várias coisas, mas não tem jeito, né, cara? O abraço da cobrinha vai ter que ser pra essa cena toda, que começa no ringue e termina nas declarações pós-luta aí, envolvendo o Acelino Popó Freitas e o Júnior Dublê, vulgo Vin Diesel, o da Shopee, que foi, como eu falei, divertidíssimo, assim, cara, tá me fazendo ler
Não foi sacanagem no Popó, ô Carrano, de ter melado o acordo? Não. De pelo menos 6 rounds aí, brincando e tal, você ficou surpreso que um tetracampeão mundial macetou um rapaz com
Veja
2
bem.
Meses de boxe em 1 minuto?
Veja bem, é isso. Cara, sabe o que eu lembrei? Tu assistiu aquele filme Con Air?
Do... maravilhoso, Nicolas Cage.
Nicolas Cage, com o sotaque que ninguém sabe de onde que era pra ser, que quando ele vai ser ser preso, o cara fala com ele assim, você não é... você é uma arma, porque você é do Mariner, sei lá e tal, você não está sujeito às leis normais. O Popó batendo um cara com 2 meses de boxe é isso, né? Ele não está sujeito às leis normais, ele é uma arma contra uma pessoa dessa. E ele foi pra cima do cara e praticamente assassinou. E aí, pra responder a sua pergunta, não deixar ela sem resposta, eu vou dizer o seguinte, do ponto de vista esportivo e tal, eu obviamente entendo. Mas é sacanagem? Pô, claro que é, apanhar do Popó é sacanagem pra qualquer pessoa que não tá preparada, pô. Não existe isso. E o nosso querido Júnior Dublê, pelo visto, entrou, né, assinou pra fazer uma coisa e acabou sofrendo outra. Mas, como eu disse, tô aqui hoje consumindo conteúdo, lendo sobre assuntos e pessoas que jamais pensei que estaria. Então, parabéns a todos os envolvidos, porque, de fato, o entretenimento foi alcançado. Então, é isso. Fica essa nota aí do abraço da cobrinha. Vamos ver
vale o próximo revanche, capítulo. Vale revanche, né, Carrano? Vale revanche, né?
Agora, quem sabe com 6 meses de luta, o resultado é de... Ele falou... Você viu ele falando que se soubesse que o Popó ia vir pra porrada, ele dava nele um bicudo?
Apagava ele no chão, chutava a cabeça. Um evento pra família brasileira, né? Bom, enfim. Segue em frente, um grande abraço a todos vocês. Lembrando sempre, vocês podem escutar o podcast do 6 Rounds no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Até semana que vem.